toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque à ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
Bom dia, amigos da Voz do Campo. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa de rádio e da rede social hoje, a Voz do Campo. É mais uma edição na vida de todos nós. Nesse 2023, estamos completando aí 15 anos de comunicação a Voz do Campo. São 15 anos no ar de muita comunicação, de muito conhecimento do setor agropecuário, do setor que produz alimentos. Produz o café da manhã, o almoço, a janta. Eu gosto de tratar o setor agropecuário, o agro, como produtor de alimentos. Porque é importante a comunicação que a gente faz para que as pessoas que estão ouvindo, assistindo, acompanhando, elas possam ter um entendimento do que realmente é o agro, o que tem o agro, o que faz o agro. O agro produz café da manhã, almoço e janta. Geralmente as comunicações e notícias sempre fala do agro produz dinheiro, né? Balança comercial positiva, PIB positivo, exportação. Pode ver que criou-se um hábito e um costume na comunicação do agro para falar de produção de dinheiro, que é o segundo lugar. Primeiro lugar, ele produz alimento. Alimento é a energia que nos move no dia a dia. Sem café da manhã, sem almoço e sem janta, quem vai viver? Como viver? Então, a importância da agricultura na vida de todos nós. Quero ler um versículo bíblico na abertura do programa, a Palavra de Deus. Brasil é um país cristão, né? Seja católico, evangélico, cristão. E eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19, diz assim o Evangelho de João. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bom versículo, hein? Muito interessante. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. Para você ler a palavra de Deus aí, que é o manual da vida. Tá bom? Bom dia, você da Voz do Campo, que nos acompanha. Mais de 10 mil aplicativos em telefones celulares pelo Brasil afora. Um abraço ao meu amigo Eliseu, que está nos acompanhando lá na Bahia, na Luiz Eduardo Magalhães. A grande Luiz Eduardo, terra da produção, né? É incrível, Luiz Eduardo, mais de 2 milhões de hectares de produção só na região de Luiz Eduardo Magalhães, ali, Barreiras, aquela região ali. Rosário, um abraço à turma que nos acompanha aí, muitos são gaúchos que estão ligados. Um abraço, meu amigo Eliseu, e a todos os amigos que estão acompanhando o aplicativo da Voz do Campo. No site da Voz do Campo, no link aí do site, ao vivo, é bem simples, bem fácil. Você acessa o site lá no Google, entra no Google do teu telefone celular, avozdocampo.com.br. Vai lá no link ao vivo e já sai ouvindo a Voz do Campo. E no Facebook, a Voz do Campo. Você que tem o Facebook, acesse o Facebook ali, a Voz do Campo Oficial. Você vai assistir a Voz do Campo, tá bom? Então, nosso abraço a todos os amigos que nos acompanham pelo Brasil Agrícola nesse final de semana. Hoje o assunto é extremamente importante, nós vamos aproveitar o máximo do tempo. Eu convidei a especialista, a doutora Maria Visioli, de Maringá, no Paraná, né, do escritório Visioli Advogados, né, que é um escritório especialista nessa área, para nós trazermos um esclarecimento da questão dos royalties na soja. 7% cada bolsa de semente certificada de soja, 7% é royalties. Eu quero deixar bem claro que nós somos plenamente favorável à tecnologia. Apoiadores da tecnologia, incentivadores da tecnologia, da inovação, da pesquisa. Aliás, quando parlamentar lá no Congresso Nacional, lutamos muito para incentivar a pesquisa, né? A Embrapa, fortalecer a Embrapa, né? Apoiar e ajudar e ser parceiro, principalmente a política pública, ser parceira também das empresas inovadoras de pesquisa, né? Nós precisamos fazer essa parceria público-privada com as empresas que buscam a pesquisa, incentivar a pesquisa, apoiar a pesquisa, a inovação. Isso é fundamental para uma nação que quer progredir, que quer desenvolver e que quer crescer. Precisa ter pesquisa, precisa inovar, buscar um novo, buscar o conhecimento do novo, as novas tecnologias, tudo isso. Agora, a questão de quanto custa essa tecnologia? Quanto custa? Qual é o valor dessa tecnologia? Aí é que é preciso discutir, né? Discutir, dialogar, né? Debater. É preciso, né? Não é simplesmente, eu fiz um programa e quero tanto. Não, eu vou ouvir a contraproposta, né? Vamos discutir, vamos debater de que forma dá para fazer, para melhorar, para ficar justo para todo mundo. Nós temos que buscar o que é justo, né? Essa é a nossa posição, a nossa opinião, né? E a nossa posição que nós temos em relação a isso. E para isso, nós convidamos a doutora Maria Visioli, que é uma advogada experiente, né? Produtora rural, filha de agricultores lá de Maringá. Ela tem o sangue, as raízes na agricultura, no agro, né? Ela é agricultora, filha de agricultores, e então ela conhece, e profissional do direito, que vai nos explicar, esclarecer. Nós já falamos muito desse assunto aqui, lá na Fundação da Voz do Campo, lá em 2008, voltando lá atrás. Muitas discussões, muitos debates a gente teve na Voz do Campo, inclusive debates quentes sobre essa questão royalties na soja, a cobrança de royalties, né? Produtores que falam na Voz do Campo. Esse é um dos únicos programas de rádio em que o produtor rural fala, tem voz, tem vez, tem oportunidade. Tem muito programa empresarial. Esse programa é um programa pessoa física. Ele é do produtor rural. Esse é o diferencial da Voz do Campo. Por isso que sofre algumas retaliações, algumas perseguições, talvez seja por isso. Porque ele é pessoa física. Ele ouve o produtor rural, pessoa física. Ele conversa com o agricultor, com a agricultora. Ele dá voz ao agricultor. Esse é o diferencial da Voz do Campo. Por isso, 15 anos. Ontem eu publiquei um vídeo aí de um produtor lá de Chiapeta, na região celeira do Rio Grande do Sul, o Carly Weber. Ele gravou um vídeo para mim, doutora Maria, que me tocou profundamente. Ele falou no vídeo que a Voz do Campo é um programa que tem raízes e que abre as vistas dos produtores. Então, isso me tocou profundamente. A Voz do Campo abre as vistas dos produtores. Foi o que ele diz no vídeo. Eu vou publicar novamente na página do Facebook da Voz do Campo, nos grupos do WhatsApp, né, que a Voz do Campo abre as vistas dos produtores para que os produtores vejam realmente a real. Esse é o propósito, essa é a nossa missão. E graças a Deus estamos aí trabalhando e desenvolvendo esse projeto A Voz do Campo. Agora tivemos a grata satisfação e a felicidade aí de ter aprovado um projeto aí na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, aprovou ainda no governo Bolsonaro, no ano passado, foi aprovado um projeto, parceria, projeto Viver, projeto social da Sementes Weber de Coxilha, uma das famílias mais tradicionais do agro do sul do Brasil, família Weber, né, o seu Setembrino, que recentemente partiu, faleceu agora uns dias atrás, e está aí a esposa dele, né, e os filhos, o Lisandro, a Celi e a Ini Weber, família tradicional de produtores do Norte Gaúcho, né, das Sementes Weber, né, que tem já tinha um projeto social chamado Projeto Viver, atendendo crianças da região de Coxilha, no Norte Gaúcho, e o Projeto Viver se aliou à Voz do Campo e, juntamente com a Voz do Campo, vamos desenvolver o inédito e maior projeto de conhecimento da agricultura brasileira nas escolas do Brasil. De onde vem a pizza? De onde vem o hambúrguer? De onde que vem o chocolate? As crianças brasileiras, na sua grande maioria, não sabem de onde vem o chocolate. Se tu perguntar para a criança, ela vai dizer que é da Nestlé, é da... lá qual é a outra? Da Lacta, né? Ele não vai saber que vem da ordenha, que uma mulher gaúcha, às 5 da manhã, com 0 grau, com 2 graus negativo, ela tem que levantar às 5 da manhã para ir para a ordenha produzir leite, para mandar para a indústria para virar chocolate. Aí que nasce o chocolate, é lá na sala de ordenha de uma agricultora brasileira, gaúcha no inverno, no verão do Nordeste, enfim. E isso nós precisamos mostrar para as crianças. O comunismo internacional, agora a pauta, uma das pautas da ONU, e eu preciso falar, e eu vi a notícia ontem, que a ONU vai mobilizar as nações do mundo para que ensinem nas escolas, para as crianças, educação sexual. Isso é uma pauta comunista ao redor do mundo, ensinar educação sexual para as crianças. Pensa nisso. Eles querem desestabilizar as famílias, porque se desestabilizar as famílias, aí o caos se instala. Está entendendo? Então esse é o propósito, nós precisamos combater isso, lutar contra isso. E eu apoio aqui o meu amigo, né, Nicolas Ferreira, que nessa semana se pronunciou na Câmara dos Deputados repudiando a homenagem que o Congresso Nacional fez ao Dia da Mulher. Levaram mulheres trans para fazer uma homenagem. Por que não levaram uma mulher de verdade, uma mulher que nasceu mulher, né? Não uma mulher trans que não é mulher, que é um homem. Por que não levaram uma mulher de verdade? Foi isso que o Nicolas quis dizer. E aí sofre todos os ataques, nós não podemos perder no grito, não. Né? E manipular ou na mentira, não vão ganhar no grito, mentindo e manipulando, não. Né? Vamos com os fatos reais. Então aqui o meu apoio ao deputado federal, menino, jovem, lá de Belo Horizonte, o Nicolas, pela manifestação no Congresso Nacional. Tá certo ele, deu o recado. Vamos trazer as verdadeiras mulheres para homenageá-las. Tá bom? Dado o recado. Parabéns a todas as mulheres, um pouco atrasado pelo Dia Internacional da Mulher, em nome da doutora Maria Visioli, né, a mulher advogada do Paranaense, lá de Maringá, nós homenageamos as mulheres brasileiras. Doutora Maria, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Bom, o assunto é royalties na soja. Eu gostaria que tu explicasse para os ouvintes, para as pessoas, para o agro brasileiro e os amigos que nos acompanham, né, doutora Maria, que tipo de cobrança, que cobrança é essa, que royalties é essa? Veja que muitas pessoas não sabem, cada saquinho de semente que o produtor compra para fazer uma lavoura de soja, ele paga o royalties. Tem a tecnologia, a recompensa das empresas que desenvolvem pesquisa, tecnologia, mas que os produtores, né, acham muito alto a cobrança, é muito alto o valor no royalties, segundo produtores rurais brasileiros. E os produtores que estão me ouvindo, eu gostaria que os produtores também se manifestassem, mandassem a mensagem para nós, na Voz do Campo, aí, me mandassem mensagens, me dissessem, o produtor está contente com esse valor de royalties na soja? É uma pergunta, o produtor concorda, o produtor rural brasileiro está tranquilo, está satisfeito com a cobrança de 7% de royalties na soja? Se um produtor está, me manda que está contente, que está concordando, mas que eu saiba, com muitos produtores que eu falo, não concordam com esse alto custo do royalties na soja. Explica, doutora Maria Visioli, explica, esclarece, para que as pessoas entendam como é a cobrança de royalties na soja, e uma publicação recente aí que leva a empresa Bayer, né, a depositar aí judicialmente mais de 1 bilhão para produtores, uma conta judicial, uma questão, um processo que está tramitando ainda, que está na justiça. Explica para nós, mas primeiro, como é que funciona a cadeia da cobrança de royalties, ok?
Ok, bom dia, Marcelo. Bom dia aos seus ouvintes. Eu vou tentar explicar de uma forma simples essa questão dos royalties, que assim como você e alguns agricultores, eu acho que no Brasil ela está bastante pesada também, sou a favor da tecnologia, e é muito comum os laboratórios, quando eles lançam algum produto, quer dizer, todo lançamento de propriedade intelectual, ele tem um registro de patente, e é cobrado os direitos autorais. Eu vou tentar usar esse termo, mas na realidade são royalties. No caso dos laboratórios, principalmente, eles têm um prazo onde eles podem cobrar do usuário para ter a recuperação, o retorno do investimento na pesquisa, nos testes de laboratório, tudo que foi feito. Existe isso nos medicamentos, existe isso agora nos defensivos e agora na soja, milho. O que aconteceu? Isso veio com os transgênicos, isso surgiu com os transgênicos. Antes disso não havia royalties, porque não havia pesquisa específica. Havia da Embrapa, como você falou, que a Embrapa também faz um trabalho muito bom nessa área. E foi lançado, talvez alguns agricultores se lembrem, no início foi a RR1 da Monsanto, que começou a cobrar royalties. Esses royalties eram mediante um contrato que o agricultor assinava ao comprar a semente, e na venda podia ser descontado, ou seja, Monsanto teria uma participação nos lucros do trabalho do agricultor. Ele comprava a semente, pagava pela semente, lançava a semente no solo, colocava os insumos, colocava tudo, ficava olhando para o céu, rezando para chover, e colhia esse soja, e na hora de vender, uma parte ia para o laboratório, que já recebeu o seu lucro na venda, porque o preço das transgênicas não são iguais à soja comum, nem o milho, as sementes são diferenciadas. Até aí, ser diferenciado o preço, tudo bem, mas ter uma participação nos lucros e ainda 7% eu acho meio pesado, isso é uma opinião particular minha, tá? Tanto que isso é no Brasil, tá? Esse problema da Bayer veio à tona por mais uma tentativa de benefício, e aí eu falo dos bastidores do legislativo, de beneficiar uma multinacional, várias multinacionais na realidade. O que aconteceu? Antes de 2022 foi editado, foi tentado modificar a lei de indústria de patentes, que ela era bem clara, 20 anos de prazo para recolher royalties. Isso para todo tipo de invenção. O que aconteceu? Foi tentado colocar um artigo, um parágrafo sexto, no artigo 40 dessa lei, aonde no finalzinho, sutilmente, ele dizia que o prazo é 20 anos, porém, em caso de atraso no registro administrativo ou no processo dentro do INPI, que é o Instituto Nacional de Proteção Intelectual, esse prazo poderia ser prorrogado. O que acontece? Esse artigo não diz qual o prazo, quanto tempo poderia ser prorrogado, o que é motivo de força maior. Algo aberto, qualquer atraso poderia ser força maior. Enfim, foi aí a Advocacia Geral da União pediu a inconstitucionalidade desse parágrafo, não do direito aos royalties, mas do parágrafo que estendia por prazo indeterminado a obrigação do adquirente de pagar pela patente, pelo direito de uso do conhecimento, no caso das sementes.
A prorrogação por prazo indeterminado dessa cobrança de royalties.
Isso
que era pedido.
No artigo 6º estava incluído assim, por motivo de força maior. Ou seja, o laboratório protocolou o pedido, aí há um atraso, porque o INPI é do governo. Há um atraso na análise administrativa, ele pode pedir para que, além dos 20 anos, seja prorrogado, porque houve um atraso interno. Quer dizer, isso é muito amplo, é muito vago. Isso abre precedente para qualquer atraso se prorrogar. E 20 anos já é muito tempo para retomar o lucro. Então, em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa prorrogação. Ele extirpou o parágrafo 6º do artigo 40 da Lei de Direitos. O que aconteceu? A Monsanto, ela vinha cobrando, tinha a RR1, depois ela passou a não cobrar da RR1, lançou a RR2, que o que eu orientei alguns clientes para fazer os cálculos, se compensava o lucro dessa patente, o lucro dessa semente, né, quantidade de produção a mais, compensava o preço. Fato é que, em 2018, a RR2, e aí nós estamos falando específico da Intacta, a RR2 Pro, ela teve o encerramento do seu prazo, ela caiu em domínio público. O que significa? Terminou 20 anos, aí a patente ela se acaba. Ou seja, é domínio público, então aquilo não precisa mais ser pago pela fórmula, pelos direitos autorais. Já houve a recuperação pelo criador da ideia. E em 2018, a Bayer, a Monsanto, na época, porque a Bayer comprou a Monsanto, por isso que hoje é a Bayer que está depositando, mas nós estamos falando, na época era a Monsanto, o agricultor se lembra, ela se valeu desse parágrafo para prorrogar intacta a IR2. Acontece que com a declaração de inconstitucionalidade em 2021, a intacta passou a ser um domínio público retroagindo a 2018. Porque quando um artigo é declarado contra a Constituição, ele não tem validade no sistema jurídico, nunca teve, é como se ele nunca tivesse existido. Por isso retroagiu. Com esse retrocesso, a Associação de Agricultores no Mato Grosso entrou com um pedido de devolução e suspensão do pagamento desses royalties à Bayer, adquirente da Monsanto, né? E isso foi dado pelo juiz em um pedido liminar inicial. Por quê? Foi pedido o depósito, e olha só, é só um terço, 1,3 bilhões, é só um terço do valor dos royalties que a Bayer recebeu de 2018 até 2022 pela intacta RR2 Pro. Ela tem outras variedades, mas essa específica. Por quê? Isso no cálculo da Bayer, ela mesma prestando contas ao judiciário, ou seja, foi 3 vezes 1,3 bilhões, mas o juiz determinou que fosse depositado um terço desse valor em juízo, desses royalties. Essa cautela, juridicamente, ela é interessante porque nós estamos falando de um laboratório, de uma multinacional. Tem sede no Brasil, mas pode deixar de ter. E aí, como ficaria a recuperação desses royalties, né, se a empresa está fora do país? Então, o juiz tomou uma cautela e ficou meio, não determinou o depósito de tudo, mas apenas um terço. O que aconteceu agora, em fevereiro, foi que a Bayer recorreu dessa decisão ano passado para o STF. Ela entrou com uma reclamação, que é o último do último recurso no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Nunes Marques, agora em fevereiro, ele não deu provimento ao pedido da Bayer de reverter a decisão do Tribunal do Mato Grosso. Ou seja, ele manteve a obrigação da Bayer de depositar, enquanto tramitar o processo, não só os royalties já recebidos de 2018 até agora, mas os que virão a ser cobrados, se for cobrado, porque houve a suspensão para aqueles agricultores beneficiados daquela associação. Embora, no país todo, todos os estados, as associações estão promovendo esse pedido, e baseado na decisão prevista pelo Supremo, os juízes têm precedente para conceder em caráter liminar, ou seja, entrou com ação, já suspender essa cobrança até que se estude definitivamente a matéria. Eu penso que a matéria vai ser, a liminar vai ser declarada definitiva, porque a matéria é muito clara. É inconstitucional uma cobrança de direitos autorais ad eterno, vou dizer assim, para sempre. Já 20 anos já é muito, porque hoje na Argentina ainda sequer foi autorizado a cobrança de royalties. O Brasil é muito generoso, ele autorizou logo que entraram os laboratórios, autorizou, como você falou, no nível de 7,5%, isso é alto, é uma sociedade, não é um direito autoral, e agora a Bayer está com esse problema, ela não tem como recorrer desse depósito no STF novamente. Ela esgotou o último recurso, então ela vai ter que depositar. E as outras associações e os outros estados, baseado nesse precedente, podem requerer. Ou seja, o agricultor que pagou, que teve desconto, e pagou pela RRA, intacta RR2 Pro, de 2018 até agora, e daqui em diante, não tinha de obrigação de pagar os royalties. Ou seja, ele foi cobrado com abusividade. Essa foi a declaração do judiciário. Foi uma cobrança abusiva, baseada em um artigo de lei, que é totalmente contrário à nossa Constituição. Tudo bem, como você falou, direito à tecnologia, a recuperar, mas não da forma como foi inserido no artigo 40 da lei. E esse parágrafo foi revogado. Logo, todos os agricultores comprovando que recolheram, pagaram royalties da Intacta, RR2 Pro, de 2018 para cá, eles têm direito à devolução e, também é óbvio, à suspensão dessa cobrança. E aí eu volto a falar, a Bayer já lançou a RR2 Pro Max, essa ainda está com direito de patente. Nós estamos falando dessas variedades, que na realidade são três, mas o nome comercial é esse, ele caiu em domínio público em 2018. Ou seja, o agricultor não precisou, nem precisava mais recolher esses royalties, que é o direito autoral, que eu vou dizer um termo não jurídico, mas é semelhante aos direitos autorais. E é isso que eu concordo com você, é bastante alto.
A empresa tem duas variedades, está cobrando de uma que ela já perdeu, né, que é esse processo que está aí tramitando, e ela já tem um plano B, seria.
A Monsanto lançou a RR1, a hora Sim. que a RR1 ia vencer a patente, ela já lançou a RR2. Por quê? Eles são muito ágeis, né? Não preciso dizer que eles querem manter o mercado. Aí o que aconteceu? A RR1 caiu em domínio público, eles começaram a sutilmente tirar do mercado e vender a RR2. Aí a RR2 tinha um preço e o que orientava os agricultores orienta é fazer as contas. Compensa a quantidade de colheita de grãos a mais com o custo dos royalties? Porque às vezes não compensa. Se a variedade não produz tanto, não tem uma granulação maior, se não é mais resistente aos fungos, não é resistente às intempéries, às vezes num custo-benefício, não vale, então é o caso de fazer as contas. Mas ela já lançou a LR2 Pro Max. Essa por quê? Porque ela sabia da questão dos direitos de patentes. Então, na hora que venceu a da LR2 Pro, ela já tem a LR2 Pro Max.
Essa questão de prazo, doutora Maria, você que é agricultora e advogada e bem conceituada em todo o Brasil, atuando em todo o país, com toda a experiência que tu tem, essa questão de prazo de patente, de autorizar uma empresa a fazer uma cobrança de tecnologia no país, o que tu entende, como que seria o ideal para que ficasse bom para a empresa, para o produtor rural, para todo mundo, ficasse justo para todo mundo? O que é que tu entende de questão de prazo, né? Porque já que os governos brasileiros não investiram na Embrapa, que quem deveria estar fazendo toda essa pesquisa, todo esse trabalho era Embrapa, mas como os governos não decidiram investir na pesquisa da Embrapa pública, né? Aí deu espaço e está aí agora. Né? Que bom que as empresas interessaram em vir para o Brasil, enxergaram também um baita do negócio, né? Para ganhar, para lucrar, e ok, de uma forma justa. O que que tu entende de prazo? O que que tu diz? Qual é o teu parecer sobre a questão prazo? Pois é, 20 anos, prazo indeterminado. Indeterminado é um absurdo, eu entendo, né? Então, o que que tu acha melhor aí? O que que equilibra o processo?
Olha, eu posso fazer um paralelo com a propriedade intelectual de, eu vou dizer, equipamentos. A própria lei prevê só 15 anos, mas chegou nos royalties de semente, foi para 20 anos. Medicamentos foram para 20 anos. Isso foi um movimento dos laboratórios, das multinacionais, pressionaram o legislativo, depois que o Brasil começou a quebrar patentes para medicamentos, para o SUS, para poder ter acesso, como você falou, porque não é qualquer agricultor que pode comprar uma soja transgênica num preço que eles colocam no mercado. Então, nesse receio foi embutido esse artigo. Na minha opinião particular, como eu te disse, o Brasil, para mim, é um paraíso para esses laboratórios. Isso no ramo de medicamento, que você pode ver que quando lança um medicamento, o preço é altíssimo. E aí ele vai caindo, caindo, até que ele se torna domínio público. Mas a Argentina, o legislativo está sendo bem mais duro. E a venda do soja lá, da mesma variedade, não cobra royalties. Ainda não está definido esse direito. O direito foi dado pelo governo brasileiro, mediante legislativo, mediante legislação, e eu acho muito alto. 20 anos... O laboratório já, pelo preço que ele cobra, ele já tem o retorno. No máximo em 10 anos, até seria razoável, mas também não em 7,5%. Aí já é um pouco demais, né? Porque o agricultor tem que pagar na compra, tem que pagar os royalties, e durante 10 anos ele está pagando esse valor. Então eu penso, 20 anos, 10 anos já seria muito bem pago. Mas existe todo um trabalho, uma pesquisa, e existe a lei, da qual a gente não pode fugir. Mas, como eu disse para você, isso varia de país para país. No Brasil, é muito generoso com os laboratórios, na minha opinião. Eu acho que não precisaria de tanto, nem no quesito tempo, nem no quesito porcentagem, no quesito de valor.
Verdade. É verdade. Eu acho que faltou também... diálogo, debate, discussão, né? Sentar na mesa aí com produtores, representantes de produtores. Eu lembro da época dos grandes debates aqui na Voz do Campo, nessa questão dos royalties, produtores, o produtor rural reclamava muito, pô, mas como não ouviram nós, não conversaram com nós, mas conversaram com A ou B, um representante que se dizia representante, acabou concordando e assim, dessa forma, aí você falou uma palavra, pressão no Congresso Nacional, no Legislativo, né, que faz as leis, né, que infelizmente funciona assim, um Congresso sem princípios funciona dessa forma, né, às vezes com a pressão do dinheiro, da emenda parlamentar, da compra, é tudo dessa forma, infelizmente. Então, o Brasil se torna um paraíso, doutora, eu acho que faltou, eu posso lhe ajudar aí, faltou paraíso para os maus, né? Paraíso para os maus trabalhar e agir, né? Infelizmente. Mas vamos acreditar aí. Essa questão do depósito judicial, isso é irrevogável. A Bayer vai ter que fazer o depósito, que vai ficar numa conta judicial, e o prosseguimento desse processo, como é que fica, hein?
Olha, a Bayer vai ter, ela tentou até a última instância, ela vai ter que depositar naquele processo específico, naquele 1,3 bilhões que o juiz... O tribunal determinou um terço, quer dizer, na realidade ele não determinou, ele ratificou a decisão de primeiro grau e o STF ratificou a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então, ela vai ter que depositar, sim, esse valor fica numa conta judicial vinculada ao processo, para, ao final, saindo sentença, transitada em julgado, esse valor ser devolvido aos agricultores. Como eu disse para você, o processo agora vai correr com o contraditório, ela vai apresentar as razões dela, o juiz vai analisar, mas o que eu posso garantir é que o fundamento que ela usaria já foi revogado pelo Supremo Tribunal Federal, já foi retirado do sistema pelo Legislativo, então ela não tem muita saída nesse caso específico da Intacta RR2 Pro. Ela realmente estava cobrando quando não tinha mais direito de cobrar. Ela ficou no silêncio e confiou nesse dispositivo que foi incluído pelo Legislativo. Só que o STF, partindo do que a Constituição declare, no 20 anos é o prazo máximo para que a Constituição garante, por causa do princípio da segurança jurídica. A gente não pode ficar o resto da vida pagando de acordo com uma lei ou um direito, porque é muito tempo, né? E isso já está definido, então eu não vejo como a Bayer vai reverter, especificamente nessas sementes, a decisão, porque é uma decisão já transitada em julgado pelo Supremo. Ela foi concedida e já é definitiva, não cabe mais recurso. E isso é o que vai dar o efeito nessas ações. Sem o amparo legal, a cobrança se tornou ilegal desde 2018, e o juiz vai ratificar, eles já estão indo no mesmo fundamento do ministro, e eles vão ratificar esse posicionamento. Isso, juridicamente falando, é o caminho que tende a seguir.
E esse valor, no futuro, depois de concluído o processo, esse valor poderá voltar ao produtor rural, doutora Maria?
Sim, esse valor já é para garantir que ao final do processo o produtor rural não fique, entre aspas, na mão. Já tem um depósito garantidor do que ela já cobrou ilegalmente. E a suspensão do que ela cobraria até o fim do processo. Tanto que esse valor, como eu disse, é um terço dos royalties cobrados, mas é um valor considerável, não para o laboratório, mas para os agricultores, sim. Então, o juiz determinou que esse valor fique, ele vai ser corrigido para ser, afinal, devolvido aos agricultores. Já é a garantia de devolução. Como eu disse, o laboratório é uma multinacional. Se ele suspende as atividades no país, fica difícil rastrear patrimônio. Então, o que é que o juiz já deu? Como cautela, uma tutela antecipada, ou seja, uma antecipação da sentença, determinando que a Bayer já depositasse como início de pagamento. Então, isso é para voltar para os agricultores, sim.
Via judicial essa volta ou seria automático?
Não, via judicial. Via judicial, porque como é uma inconstitucionalidade e a gente tem que coibir um laboratório a devolver, você já sabe que para a gente conseguir a devolução de qualquer coisa que a gente paga ilegalmente no país, é difícil. E de uma multinacional, eu creio que, por força de lei, vai ser praticamente impossível. Mas eu posso te dizer, eu não vi nenhum precedente até hoje, nesses 30 anos advogando, onde voluntariamente uma empresa multinacional, ou por força de lei, depositasse tanto que a Bayer continua cobrando no resto do país os royalties dessa semente. Para você ter uma ideia de como há um desrespeito à ordem jurídica e judiciária do país.
Deixa eu mandar um abraço aqui para Itambé, aí do lado de Maringá, aí, viu? Marcos Galvão, Marquinhos, aí, todo o pessoal que está nos acompanhando. Um abraço ao Forastiero, Nivaldo Forastiero, também Maringá, produtor rural e da região de Maringá, de Itambé, que estão nos acompanhando. O Rodrigo Caraça, aqui no Pontão, em Passo Fundo. Quem mais que está aqui? Mandou um abraço ao Marcos Pullman, agrônomo Bayer, né? Um abraço, Marcos. Né? O homem da tecnologia, da pesquisa Bayer aqui no Rio Grande do Sul, o Marquinhos, que é experiente. Estamos falando aqui dessa questão da tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia, da pesquisa e da cobrança dessa tecnologia, né? Que é a democracia, é isso, né? A gente tem que questionar, a gente tem que perguntar, a democracia é isso, né? Agora está aí uma ditadura LGBT no Brasil, Deus o livre questionar eles ou contrariar. Ah, eles ficam loucos, né? Então, eu acho assim que a gente também tem que ter o senso da justiça, de ser justo, justo, né? De carregar a justiça, né? Então nós precisamos, eu valorizo muito o trabalho das empresas da tecnologia, agora precisamos discutir, debater o valor dessa tecnologia, o custo dessa tecnologia. Quanto custa essa tecnologia, né? Eu acho, né, alto a cobrança no rolo da soja de 7%, né? Eu acho alto, é um custo alto, poderia, né, melhorar, discutir, enfim, né? É uma opinião minha, né? Enfim, né? E o produtor rural, né, que também tem essa tecnologia disponível, que paga por essa tecnologia, né? Aqueles que pagam, né? Que também tem muita pirataria também no meio, né, doutora Maria? Tem muita pirataria também, acaba gerando pirataria, infelizmente, né? Muita pirataria, né? Que aí prejudica também todo o processo, toda a cadeia, prejudica a própria empresa de inovação tecnológica que está buscando melhorar a pesquisa, buscando melhorar, né, a produção, a produtividade, a própria tecnologia, o produto tecnologia, acaba prejudicando ela também. Todo mundo se prejudica, né? Todo mundo perde, o próprio setor perde, enfraquece quando há pirataria. Isso é notório em qualquer setor, né? E no agro não é diferente. Então nós precisamos fazer com que as coisas sejam justas também. Por isso estamos dando aqui o espaço. Doutora Maria Visioli atua nessa área, uma advogada de Maringá, no Paraná, conceituado, um escritório conceituado, que tem uma atuação forte nessa área, que é agricultora, que conhece muito bem a causa e que traz esclarecimentos importantes. Nessa nova tecnologia, né, a Bayer está cobrando o mesmo valor da primeira tecnologia, doutora Mariana?
Hoje ela está cobrando R$ 213 aproximado por hectare.
Por hectare. O
Então,
que que
por
dá
hectare.
por
Por alqueire
saco?
vai dar uns. Se você colocar, vai dar uns 400, R$ 500 por alqueires. Isso, para quem tem 100 alqueires, vamos colocar dá 40 mil, quase R$ 50 mil. Entende? Um agricultor.
Só, ó, presta atenção, só royalties. Se tu conseguisse, se tu, doutora Maria, eu vou te provocar um pouquinho aí. Se tu conseguisse fazer a conta, faz a conta aí de um alqueire, ou de um hectare aí. O que que, só, por exemplo, se ele colheu 80 sacos de soja, ele paga, quanto ele pagaria? 20, 30 mil só no royalties. Só o royalties.
Só
Então, não estou falando o saco de semente, quanto custaria, os insumos, todos os insumos que ele teria, né? E aí tu imagina, todos os riscos de uma indústria a céu aberto, que é o agricultor, que corre o risco, ele corre o risco, ele já pagou a primeira conta, e agora como é que faz? Não choveu, deu seca, e como é que paga essa conta agora?
então a questão
Isso
da
eu estou falando de riscos, mas eu
eu
queria,
tô alertando.
faz uma conta para nós aí. O que que daria mais ou menos para ter uma ideia aí? Tu
Do
teria?
quanto ele teria de prejuízo, você fala? Ele
Não.
teria que.
Ele colheu 80 sacos de soja a R$ 200 o saco. 150, né?
Sim.
Fez 100 sacos de soja, dá 15 mil hectares, é isso?
Isso.
Quanto ele paga de royalties nessa conta aí?
Hoje ele está pagando 7,5.
É?
Dá mais ou menos o valor que eu tinha passado para você, só um instantinho. R$ 1.200.
É, o João Paulo aqui está falando. Bom dia, Marcelo. A nação, o espelho da agricultura brasileira é os Estados Unidos. Em parte é. Em boa parte é. Em grande parte é. Ó,
Nesse aspecto.
escuta a mensagem dele. A biotecnologia vem de lá, das empresas particulares, né? Não do Estado americano. Necessitamos de educação, saúde, segurança, estrada. E desculpe, mas a doutora, ao citar a Argentina como exemplo, infelizmente não serve para nada, pois o socialismo está acabando com tudo por lá, inclusive a pesquisa de novos cultivares. Concordo em criticar a lei referente ao tempo de patente. Outra consideração importante é a discussão se o valor é alto ou não. Quando chegou a soja RR no país, facilitou muito o manejo de plantas daninhas, e com isso trouxe a genética argentina de alto potencial no Brasil. Gostaria de imaginar o quanto estaríamos atrasados no Brasil sem a chegada da soja RR no Brasil não tivesse chegado ao país. Sou agricultor de Chapada, Rio Grande do Sul. João Paulo, deixa a doutora Maria certamente vai responder a mensagem, mas a decisão da Argentina, né, nessa questão do uso da biotecnologia, não foi de governante socialista, foi lá atrás. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver socialismo, a Argentina está debaixo de um regime socialista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não misturamos as coisas, né? Tenhamos prudência ao falarmos e ao nos manifestarmos. Não tem nada a misturar comunismo, socialismo com cobrança de royalties, que eu acho um pouco alto esse custo e que poderia melhorar, discutir, debater e melhorar para ficar justo para todo mundo. Doutora Maria.
Eu gostei da ponderação dele, mas eu tenho que destacar o seguinte: o Supremo afirmou que em 2018 caiu em domínio público, ou seja, 2018 terminou o prazo de 20 anos que a Monsanto já vinha recebendo. Que eu sou a favor da tecnologia, com certeza, que elas fizeram uma diferença enorme na produtividade, isso é fato. Tanto que a questão de ervas daninhas, a questão de resistência, isso ela tem, então, por isso que eu falei que um prazo de remuneração e o valor da remuneração, isso pode ser discutido por causa dos excessos no Brasil. Eu só citei a Argentina para dizer que cada país tem a sua liberdade. E aqui no Brasil, ao meu ver, está, observando direito comparado, bem pesado. Ia ficar mais pesado se ela continuasse cobrando por prazo indeterminado. Então, seria pior. O que aconteceu foi dar uma segurada, colocar um limite temporal. Quanto não tem nada a ver com o tipo de Estado, porque há 20 anos atrás foi que essas sementes entraram no mundo, não foi só aqui, foi na Argentina também. Então, a questão de política, de governo, não é o que está em jogo aqui, a gente fala mais de mercado, de direitos autorais, isso vale para autores, para cinema, para tudo. Isso é uma lei que já existe, independente de governos e no
Quem é
mundo
o autor
inteiro.
da semente, hein, doutor?
Oi?
Quem é o autor da semente?
A RR2 é da Monsanto, né? Ela que criou essas tecnologias. Depois a Bayer comprou a Monsanto lá, incorporou, por isso que ela está respondendo agora. Então, era feito contratos, eu não sei se vocês se lembram. Mas havia um contrato na hora que comprava semente para os royalties.
Eu
Eu tive
gostei do
que
que
olhar.
tu, eu gostei do que você falou. Ela criou a tecnologia,
Sim,
né?
ela
Mas a
criou só.
semente ela não criou, porque a semente vem lá da
Não.
natureza, né?
Na realidade, o que eles fazem? Eles fazem uma alteração e foi aí que veio os transgênicos, aquela discussão sobre ser cancerígeno, não, porque ela modificou geneticamente a natureza do grão de soja.
E o que
Tá?
ajudou na produção, o que ajudou na produtividade, no crescimento, no desenvolvimento, para poder atender a demanda alimentícia do mundo, precisava um desenvolvimento e um crescimento, e a gente apoia esse tipo de desenvolvimento e crescimento.
É,
Com justiça,
precisa.
a pesquisa, exatamente. Então, com, né, apoio a todos aí, né, que todos possam receber. O João Paulo está me mandando 200 o valor. Marcelo, R$ 200 hectare. Esse é o valor da Bayer na semente. Esse é o valor da Bayer
Hoje,
na semente. R$ 200, né?
213 reais por hectare.
Por hectare, né? Acho que varia de alguns estados ou é a mesma coisa em todo o Brasil, todo o
Ele
país?
pode variar, esse valor é o
Varia.
que foi usado como base de cálculo para fazer
Sim.
esse depósito no processo. Então,
Tá,
hoje
joia.
ele pode estar até mais alto do que essa base, que foi fornecida até com um cálculo junto com a Bayer
Sim.
no processo. Por isso que é um valor que não é criado, ele está lá nos autos.
Ótimo, é importante também esse é o diálogo, essa é a discussão, esse é o debate, esse, né? Para que sejam justas as coisas, né? E as coisas aconteçam, né, com ordem e progresso, para todo mundo, o progresso para todos, para que o produtor rural
Exatamente.
também possa estar protegido lá. Então, a informação é importantíssima, o esclarecimento, a comunicação é fundamental. Doutora Maria, nós vamos chegando ao final. Maria Visioli, Advogados Associados de Maringá, um baita do escritório, né, conceituadíssimo em várias áreas, muito na agricultura brasileira atuando, né? A doutora Maria Visioli tem uma história particular dela, familiar dela, de ajudar os pais no momento difícil da família. Ela ajudou os pais dela, né, como agricultores, e foi à luta, se indignou uma indignação santa, e justa de ver que os pais estavam sendo explorados, né, manipulados, enganados em certas coisas, né, do funcionamento da propriedade. Ela lutou, né, para arrumar a vida e a propriedade, garantir a propriedade dos pais antes que perdesse as propriedades para as dívidas e para as contas, né, e para as cobranças exploradoras. Exploração, isso é uma coisa horrível, isso é terrível, né? Então a importância dela lutar e combater, né, esta hipocrisia, né, que existe nessa por trás de contratos que a gente vê por aí, tá bom?
Então, só terminando, deixando claro que o nosso trabalho não é para tirar os direitos de quem fornece o capital, o implemento, a semente, é para tornar justo, é nesse sentido. Então, esse é um trabalho que a gente tem e luta bastante, porque é o que você falou, tem direito, a tecnologia existe, está aí, o mundo precisa dela, a gente tem que pagar por ela, mas o valor justo é o mesmo que acontece no sistema financeiro, que há os abusos, é o mesmo que acontece em outras áreas. Então, nossa luta para o agronegócio é para que seja justo, e no caso, o que a gente tem agora é uma resposta do judiciário bem clara sobre esse tema, que é os royalties da soja no Brasil.
Ok. Doutora Maria Visioli, muito obrigado aí pela disponibilidade e atenção com a Voz do Campo. Aí vamos voltar a falar desse assunto aí. Um abraço, bom final de semana aí.
Obrigado igualmente a todos.
Ok. Está aí a advogada de Maringá, no Paraná, escritório Visioli Advogados, Paraná, Maringá. Atua na agricultura brasileira de norte a sul do país. Você que está nos acompanhando, daqui a pouco quer informações melhores aí, pode falar com o escritório. A gente também pode dar as informações de contato aí. Mas é fácil, Visioli Advogados, vai pesquisar no Google, na internet, vai achar rapidinho aí, tá bem? E esse assunto royalties na soja, né? Como a gente falou, frisamos no início do programa e reforçamos, somos favoráveis e apoiadores da inovação tecnológica, né? Gosto demais da inovação tecnológica, né? Desde que seja um processo justo. Justo para todo mundo, que todo mundo fique satisfeito. Tá? Tá bom, amigos? Muito obrigado pelo carinho de todos, um grande abraço, bom final de semana, voltamos na semana que vem com mais uma edição da Voz do Campo, conosco a Jacto e Rara, sementes Vanaz, sementes Weber, né, e também a Sulboro, nossos parceiros comerciais aí. Vem aí a carreta digital do agro, né, que vai levar conhecimento do agro, né, de onde vem o hambúrguer, de onde vem a pizza, de onde vem o chocolate. Vamos mostrar aí através da carreta digital, toda equipada. A carreta, na verdade, vai levar uma fazenda digital e interagir com as crianças nas escolas para que as crianças saibam de onde que vem o hambúrguer. A criança adora hambúrguer, adora pizza, mas ela não sabe de onde vem a pizza. E nós precisamos mostrar para as crianças. É um trabalho aí da Voz do Campo e Projeto Viver, Projeto Social da Sementes Weber. Parabéns à família Weber. Ô família abençoada essa, família Weber, né? Eles têm o negócio deles e eles se preocuparam com o lado social. Eles desenvolvem o Projeto Viver, investiram do recurso deles, próprio deles, para fazer um projeto social e cuidar das crianças, das famílias, lá de Coxilha, no Norte Gaúcho. Conheça esse projeto, uma iniciativa nobre de uma família que repartiu o conhecimento, repartiu o lucro, ajudando de uma forma social, nobre. Oh, que maravilha, que família abençoada essa família Weber, Sementes Weber de Coxilha. Aliás, nós estamos falando em semente de trigo é da Sementes Weber, são campeão em produção e produtividade de trigo, semente de trigo, é com a Weber, Sementes Weber. Os caras são demais, são extraordinários, estão acima da média, né? E eles fazem um projeto social, eles pensaram no próximo. Estão seguindo o mandamento que Deus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta só eu ganhar e não pensar no próximo também. Eu não posso ficar eu ganhando, amontoando, ficando um monte para mim. Eu tenho que também compartilhar, né? Não ficar dando as coisas, mas criando oportunidade para as pessoas, apoiando os bons projetos, sendo parceiro dos bons projetos, ajudando os bons projetos. Ajudando não, sendo parceiro. Ajudando é, eu errei. É sendo parceiro dos bons projetos. Dos bons projetos. É desta forma que nós vamos atuar e ser justos. E vamos amar o próximo como a nós mesmo. Como disse Deus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, família Weber, grande abraço. Deus continue abençoando essa família aí, né, que faz um trabalho acima da média, a sementeira Weber lá de Coxilha. Deus abençoe, bom final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.